Então, gente, retomando aqui, mesmo que alguns ainda estão chegando, estamos primeiro com algumas perguntas, né, que não foram respondidas ainda, mas vamos procurar de ter as respostas assim bastante breve, né? Máximo gastar agora uns 10 minutos e depois a gente passa logo para o filme. O filme, sim, tem um filmezinho de quantos minutos seria? 10 minutos? 4 e meio. Certo. Então é bem, bem curtinho. Então, quem de vocês começa? Verônica, Analba? Verônica. Tá.
Em 10 minutos, questões bem profundas. Vamos lá. Começando pela questão ainda da juventude, né? Que eu acho que é uma questão importante, merece um debate aprofundado. Eu acho que é questão sempre do nosso tempo, essa questão geracional. Veja, eu acho que como em todos os períodos históricos, a juventude é diversa. Existe uma juventude conservadora, existe uma juventude mais politizada, né? Então, eu acho que não é algo diferente do que a gente vive nesse momento no Brasil. O que, evidentemente, se a gente pensa de um período mais curto para cá, nos chama a atenção é essa questão que a Sabrina trouxe, que a gente concorda muito com ela, que é uma adolescentes, quer dizer, jovens que se formaram nesse período mais recente, que tiveram acesso a esses direitos sociais, a uma melhor educação, à universidade, e que agora podem, e já são uma geração que se expressa politicamente, que na minha visão, na nossa visão, reivindica direitos e não está abrindo mão de perder, não tá disposta a perder direitos que foram conquistados. Eu acho que essa é a grande novidade. Agora, existe também uma juventude extremamente reacionária no Brasil, né? Existe também uma juventude que é com essa juventude que o Movimento Brasil Livre procura dialogar e procura cooptar. Existe uma juventude que está sendo disputada também por setores religiosos conservadores. Então, o Escola Sem Partido não é à toa, quer dizer, os setores fundamentalistas conservadores estão tentando cooptar a juventude que está nas escolas, que está nas universidades, os adolescentes, a partir dessa estratégia da escola sem partido, sem gênero, sem nada. Então, acho que existe um contexto hoje no Brasil de disputas grandes entre as forças políticas, em relação à juventude. As forças à direita, as forças fundamentalistas também à direita, e nós da esquerda também com o nosso desafio de criar e inventar formas a partir dos diferentes movimentos de dialogar com a juventude em cada contexto. A juventude camponesa tem seu contexto, a juventude da periferia urbana tem seu contexto, a juventude negra tem seu contexto, né? Nós mulheres e as jovens mulheres também têm suas demandas próprias. Eu acho que não existe essa homogeneidade. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que acolher essa pluralidade, mas existe um desafio de politização que passa por reinvenção de metodologias, né? Eu falei aqui de como a gente no SOS Corpo, no movimento feminista, tem procurado enfrentar esse desafio e favorecer esse encontro entre os movimentos que já existem e as que estão chegando. Falei do canal da Universidade Livre Feminista, é uma forma, os espaços de formação e intercâmbio político são outra forma. A gente procura, na medida do possível, ir a todos os espaços de diálogo para os quais a gente é convidada, porque a gente precisa dialogar, precisa ouvir, precisa ser alimentada pelas questões que estão sendo trazidas pelas jovens feministas, pelas meninas feministas, né? Então, a gente tem feito essas estratégias. Ao mesmo tempo, a gente tem apostado muito também na auto-organização, quer dizer, no fortalecimento organizativo. No fortalecimento das mulheres como uma força política importante nos seus contextos locais, mas também nacionalmente. Isso passa desde pelo fortalecimento de grupos e coletivos que atuam nos bairros, que atuam nas comunidades quilombolas, que atuam no campo, até o fortalecimento de movimentos mais organizados. E a gente aposta na auto-organização e no fortalecimento dos sujeitos coletivos, porque, já respondendo à questão da Paula, a gente faz um balanço crítico e autocrítico, uma leitura autocrítica do que foi as últimas 2 décadas em relação aos movimentos, não em relação ao governo. Eu concordo muito com a sua leitura de que a gente tem uma grande dificuldade nos movimentos sociais no Brasil de pensar a nós mesmas independente do governo, porque nós não éramos o governo, né? Então, quando a gente faz uma leitura para trás, a gente muitas vezes, em todas as reuniões, vai se referindo ao que foi o governo. Mas e o que fomos nós durante esse período, né? Alguns movimentos têm mais dificuldade de se enxergarem em suas próprias dinâmicas, no que foram suas estratégicas, no que fizeram, no que deixaram de fazer. E a gente, no movimento feminista, pelo menos no nosso campo, temos procurado fazer uma leitura crítica de como estão nossas deficiências também organizativas, né? De como estão as nossas necessidades de fortalecimento. Então, eu concordo muito com você de que é preciso fazer uma autocrítica. E nessa leitura crítica, a gente tem convicção de que algumas práticas foram abandonadas pelos movimentos, algumas preocupações foram deixadas de lado, e a gente está investindo muito fortemente em colocar essas questões de novo como parte fundamental da recomposição política da esquerda no Brasil. E fazendo isso com os movimentos de mulheres. E é parte desse processo a questão do fortalecimento organizativo. A gente tem dito uma coisa muito óbvia, de que organização política é algo que precisa ser cuidado. Cuidar da permanência de um sujeito coletivo. Isso implica ter sua própria política de formação política, né? Qual é a política de cada movimento? Qual é a sua perspectiva? Quais são as suas metodologias? Para onde foi a educação popular, né? Isso tem a ver com organização coletiva. A comunicação, políticas de comunicação. A gente tem procurado fazer e favorecer encontros de debate crítico sobre a comunicação hegemônica hoje nos próprios movimentos. Quer dizer, como os movimentos também estão muito reféns de ter assessoria de imprensa para aparecer na grande mídia ou criar seus sites para vocalizar suas causas. Mas a gente precisa reinventar e fortalecer a mídia alternativa. A gente precisa fazer que as nossas próprias mídias, quer dizer, que o site do SOS Corpo, junto com o site de outras organizações, possam vocalizar as lutas que estão acontecendo nos territórios, quer dizer, estratégias de comunicação compartilhada. Estratégias de comunicação contextualizadas também. A gente está num momento em que a gente reifica, quer dizer, em deusa, ou tem uma ilusão muito grande, talvez demasiada, em relação às redes sociais. Claro que as redes sociais têm sua potência, elas podem ser um canal muito estratégico, mas elas não alcançam todos os contextos. Nem todo mundo tem acesso à internet no Brasil. As populações quilombolas não têm acesso à internet. Então, como é que elas vão comunicar suas lutas nas redes sociais? Existem experiências de comunicação muito potentes que não passam pelas redes sociais. Eu estava contando para a Tina que no interior do Ceará, por exemplo, como se faz o diálogo com a sociedade, né? Diálogo com a sociedade é uma coisa tão abstrata, como se faz no concreto? Tem um grupo de mulheres de um movimento que se chama Movimento Itabaiano, Ibiapabano de Mulheres, que é a Serra da Ibiapaba. Elas transformaram uma caixa de som de vender picolé, vender sorvete, numa caixa de som feminista, que se chama Mimosa, e elas levam para todo lugar, sobretudo para a fila do Bolsa Família, onde tem muitas mulheres na fila do banco todo começo do mês, e elas fazem debate político feminista com essas mulheres na fila do Bolsa Família. Isso é uma estratégia potente de comunicação, localizada, territorializada, mas que tem muito efeito para aquele movimento, naquele contexto. E no SOS, a gente tem procurado, nos encontros de comunicação que a gente tem feito com grupos e coletivos de mulheres, colocar na roda quais são as estratégias de comunicação que cada grupo tem e que são importantes, ao invés de escolher uma estratégia e tentar massificá-la como sendo a estratégia. A gente precisa conhecer aquelas estratégias e aquelas metodologias que são potentes para cada contexto. E articular as nossas formas de comunicação para fazer as lutas territorializadas aparecerem. independentemente da Rede Globo, porque na Rede Globo não vão aparecer never, nunca, né? Não mesmo. Então, são caminhos, são estratégias, são saídas que partem de uma autoavaliação, que partem de um balanço crítico e que partem daquilo que está sendo já feito cotidianamente, que tem potência, mas que precisa encontrar espaço para se expressar. Então, a gente tem apostado muito em encontros de fortalecimento, em intercâmbios e em processos de largo prazo de formação e de fortalecimento da auto-organização das mulheres. A gente acha que os movimentos precisam voltar a cuidar de si mesmos, a cuidar da sua permanência, a discutir suas estratégias, a discutir sua utopia, seu projeto. A gente está num momento realmente que eu acho que no Brasil a gente não está discutindo o projeto, a gente está na resistência, a gente é antissistêmico, a gente sabe o que a gente não quer, mas projetos e perspectivas são algo que a gente precisa voltar a debater. Não é o que está nos movendo nesse momento, concordo com sua leitura. O balanço crítico é muito necessário, muito, muito, muito necessário. Acho que ele está demorando a acontecer, acho que a gente precisa pressionar mais para que momentos de diálogo, de encontro, críticos aconteçam entre os movimentos e que possam colocar na roda os caminhos para a transformação hoje. Como a gente vai mudar o mundo hoje? O Estado foi tomado. Caminhos em que a gente apostou estão aí em questão. Então, quais são os caminhos da transformação hoje? Eu acho que essa é uma questão importante. E, para finalizar, com a questão que foi trazida em relação à repressão, a gente está cada vez mais convicta que a política desse Estado de exceção é uma política que parte e que utiliza a repressão. É uma política deliberada. No Brasil está sendo implementado um Estado penal que encarcera, que mata a juventude negra nas periferias e que está criminalizando fortemente as lideranças sociais. Inclusive, dando licença para que as forças paralelas ao Estado, que sempre existiram, como são as forças do latifúndio, possam fazer suas matanças e ficarem impunes, porque o Estado também atua por omissão. Então, não resta dúvida de que hoje isso é uma política deliberada no Brasil. Mas não só através da violência deliberada. A própria lei tem sido um instrumento forte de criminalização das lutas sociais. Hoje a gente vive num estado de exceção em que você pode ser criminalizado por uma coisa absolutamente banal e o Poder Judiciário atua fortemente para isso, né? Agora mesmo, por exemplo, a ex-presidenta Dilma está sendo criminalizada porque um deputado, no período do golpe, a denunciou por maltratar o cachorro, por uma eutanásia do cachorro, que era um cachorro lá do palácio. Parece uma coisa nonsense, mas o delegado e o juiz levaram o processo adiante. Agora ela vai para uma audiência para falar sobre a morte do cachorro. Quer dizer, o Poder Judiciário no Brasil está levando adiante circunstâncias e denúncias que são absolutamente inconsistentes como forma de desqualificação e de destruição política. Então, a gente também tem um Poder Judiciário que atua e a lei como instrumento da própria exceção. Todas as leis estão vigentes no Brasil, em tese, mas nenhuma delas se aplica. Então, esse é o estado de exceção que a gente vive. E o que acontece com essa constelação que a Anete se referia, quer dizer, esse momento em que você tinha um partido que vocalizava todo um campo, né, de lutas sociais, é o que nós chamamos de campo democrático popular, que surgiu nos anos 80, um campo de muitas organizações e movimentos sociais, que foi responsável por liderar o processo de democratização, que fez todas as lutas sociais desses últimos 30 anos, que encontrou no Partido dos Trabalhadores uma voz importante, né? Esse campo hoje se encontra extremamente desestruturado, né? Extremamente desestruturado, com muita dificuldade de diálogo entre si, com muita dificuldade de se articular na resistência, né? A gente falou aqui da Frente Brasil Popular, falamos da Frente Povo Sem Medo. São duas tentativas de articulação que, infelizmente, não têm conseguido hoje serem lideranças da resistência democrática. A Frente Brasil Popular, hoje, que reúne esses vários movimentos, está centrada na estratégia eleitoral, de retomar o governo em 2018 e de eleger Lula presidente em 2018. A gente discorda dessa perspectiva, a gente acha que a gente sofreu um golpe de Estado, a presidenta eleita foi deposta ano passado, e nada nos indica que ano que vem a gente vai poder reeleger alguém do campo de centro-esquerda. Né? Então, esses movimentos estão muito tomados por essa perspectiva eleitoral, pelo sistema político, né? E por essa lógica. E isso é um grande atrapalho para a gente seguir e encontrar perspectivas mais a longo prazo. Então, tudo indica que em 2018 a gente vai ter muita desagregação entre nós por conta dessa divisão em relação a essa aposta eleitoral. Né? A Frente Povo Sem Medo, também com muita dificuldade de articulação, está puxando agora um conjunto de debates estratégicos para ver horizontes. O Vamos, que é um processo de convocatórias, de debates estratégicos, mas também a gente não tem muita segurança se, chegando 2018, o processo eleitoral também não vai sugar esse tipo de iniciativa. Então, a gente está numa circunstância bastante difícil, porque ainda há uma grande confiança no sistema político, em que pese a gente está numa ruptura democrática, né, em um sistema político que está caindo de podre. Nós, no movimento feminista, na MB, no SOS, temos apostado na luta pela reforma do sistema político, temos criticado a saída eleitoral e apostamos, como eu já falei aqui, que é preciso retomar processos e fortalecer processos de reconstrução e de fortalecimento mais a longo prazo das lutas sociais, né, na esquerda. Então, é apostar no futuro, mirar para frente para poder encontrar caminhos mais sustentados de reinvenção.
É um filme. É porque é muita coisa, a gente já fica pensando, tem aquela cor da comunicação, tem aquela, né? E de uma campanha muito interessante que teve em Recife, puxada pelo fórum, que dizia, deixa eu falar o que eu penso dessa vida, né? Que as mulheres fizeram uma forma também de se comunicar, de fazer as escutas das mulheres. Mas a gente pensou em trazer para aqui, para vocês, um vídeo muito rápido que também vai mostrar um pouco da resistência das mulheres jovens, né? Tem um movimento chamado Marcha das Vadias, né? Que no Brasil, em alguns estados, se tornou coletivos, mas não tem um movimento nacional, e elas atuam muito na luta voltada para a questão da violência sexual. Então, esse vídeo mostra um pouco isso e o diálogo que é feito entre elas e o que está acontecendo no Congresso Nacional. É rápido, tem legenda em inglês, né, porque aí pode facilitar, é muito instigante e mostra muita força da juventude nesse momento de golpe. Esse vídeo é da Marcha das Vadias em Recife, realizado o ano passado. Né, que foi num momento também que estava muita luta em relação, forte em relação à questão dos casos de estupros. Né, e tinha acontecido aquele estupro dos 33 homens que eu falei hoje pela manhã. Então, acho que podemos passar.
Mulher de verdade que está lá fora ralando para sobreviver, ela não quer empoderamento, ela quer ser amada.
Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista.
Hora de mulher, sabe como é que é, faz bonito. Você
não acredito que dois homens possam criar uma criança perfeita no sentido total que você quer, como ser. Eu não acredito, porque eu acredito que Deus fez homem e mulher, e esses seres é que se completam.
Só não tratar isso como tema de campanha eleitoral ou como tema de achar que o corpo pertence à mulher e a mulher pode fazer aquilo que quiser daquilo que está dentro da sua barriga. Isso é um absurdo que nós vamos combater. Dificilmente um projeto que legalize o aborto passará no Congresso Nacional.
Aí, pô, levantei a saia da mãe de santo e, pô, agarrei ela aqui assim, pela nuca. Cara, eu fiz tanta pressão aqui na nuca da mulher, que ela dormiu. Ah, ela apagou igual no Ultimate.
Você deu um, você finalizou.
Apagou, finalizou.
Sempre que mulher que participa da política e bate como homem, tem que apanhar como homem também.
Mas aparelho excretor não reproduz.
Quem quer ser empoderado é feminista.
Deus em tu.
Que Jesus era feminista, ele só não era abortista.
Vamos ocupar as ruas, as praças. Vamos ocupar os lugares que queremos, da forma que queremos. E vocês, machistas, violadores, esquerdomachos, esquerdomachos, saiam da frente.
Então, essa é a energia, né? Eu já assisti várias vezes, participei desse momento, mas sempre me emociono, porque é um momento muito forte e isso está acontecendo muito no Brasil, né? As jovens estão aí, a gente falou hoje das mulheres, das meninas da ocupação, que se vocês puderem assistir um vídeo que é muito impacta também, que é o vídeo Lute Como Uma Menina, né? Então, é muito forte mesmo. Vi que muita gente se emocionou, né? Porque realmente lute como uma menina. Lute como uma menina. A gente trouxe alguns materiais, mas eu acho que a gente passa logo para os grupos. Depois, se der tempo, a gente apresenta aqui os materiais. Passa para...
Wir haben uns überlegt, dass Analba...
Bem, nós pensamos que a Analba agora vai contar alguma coisa sobre o material que ilustra o seu trabalho, sobretudo, e depois nós queremos reunir-nos em grupos pequenos e refletir e recolher o que há de perspectivas. Nem todos têm que dizer alguma coisa. mas podemos escrever aqui nesses cartazes para diversificar um pouco a discussão. Mas, em primeiro lugar, agora a Nalba, que vai apresentar o material.
Nós trouxemos aqui esse cartaz, que é o cartaz das marchas, da Marcha das Mulheres Negras. Aqui tem a declaração que foi construída nesse processo todo, né, das reivindicações das mulheres negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver. Né, hoje de manhã eu falei um pouco sobre essa marcha, não vai dar para falar muito porque a gente está com um tempo muito, muito curto. E também trouxemos aqui essa camiseta, que é uma campanha da Articulação Feminista Marcosul, em que a Articulação de Mulheres Brasileiras e o SOS Corpo integra essa articulação. E a gente lançou essa campanha, que eu acho que é uma campanha muito visionária, que foi lançada em 2002, no Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial também, eu acho que muitos de vocês aqui conhecem, também é um momento também de muita resistência, né? Um momento de que a gente se reunia muito para fazer a convergência das lutas. Esse ano, o próximo ano vai acontecer o próximo Fórum Social Mundial, que vai ser no Brasil, mas essa campanha a gente está relançando porque ela nunca foi tão necessária, né? A gente está fazendo o relançamento dela agora no Encontro Feminista Latino-Americano do Caribe, que acontece agora em novembro em Montevidéu. Então, a luta pelo Estado laico, né, tudo que a gente falou do conservadorismo, do avanço do fundamentalismo, que tem atingido diretamente a vida de nós mulheres negras, a questão, que eu também já falei hoje, das religiões de matriz africana, e essa campanha a gente vai lançar agora em Montevidéu, mas é uma campanha que tem muito, muito pano para manga para adesão de vários movimentos. Né? É uma forma também que eu acho que a gente vai articular bem os movimentos. Aqui é um cartaz que é muito lindo, que é um cartaz que traz muito a luta das mulheres pescadoras, das mulheres indígenas, das mulheres quilombolas, dentro de todo um processo que nós do SOS Corpo fizemos junto com a SESI, de fortalecimento do movimento de mulheres negras e populares do Norte e Nordeste. Isso aqui também vocês podem pegar, né, que é um marcador de livro que vem à boca, e é muito interessante o slogan dessa campanha, que é "Sua boca é fundamental contra os fundamentalismos". Né? Então, é muito interessante a jogada, né, dessa campanha, que a gente vai poder depois divulgar. Tem o site, a gente vai botar aí o site da Articulação Feminista Marcosul, que tem muito material, vídeo e escrito sobre o que é essa campanha. Tá? Então, pelo tempo que a gente tem, depois de toda a discussão de ontem à noite, começou ontem à noite e hoje de manhã, né, a gente colocou muito o que está acontecendo com a situação das mulheres no Brasil, e a gente tem que discutir, pensar juntas quais as perspectivas, né? Que perspectivas, apesar dessa crise que a gente está vivenciando, mas também a resistência que a gente também colocou, que existe, que está existindo, mas falta muito mais. Como a Verônica acabou de falar, falta a gente discutir um pouco que projeto político a gente está querendo e qual é essa perspectiva. Então, a gente vai convidar vocês para pensar junto com a gente. E a gente pensou de fazer uma coisa mais rápida, de fazer um cochicho entre três, de três e três, não é isso? Dez minutos para vocês, é um cochicho mesmo, e depois aí as quatro pessoas que vier, uma das pessoas apresenta o que, que vocês cochicharam, qual ideias brilhantes e criativas que vai vir nesse momento para construir junto com a gente essa, né, essas perspectivas. Perspectivas, caminhos, quais os caminhos que a gente vai e quais os desafios centrais. Né? A gente já colocou muito desafio de ontem para hoje, né? Mas aí queremos ver como a gente caminha, como é que vocês veem isso, como é que vocês podem contribuir, né, com essa nossa luta. Tá? Então, posso contar assim? Juntando, 1, 2, 3, 4, junta aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode ser 5. 1, 2, 3, 4. 5. Ok? Então, 10 minutos a gente volta. Pronto? Vamos voltando. Doida para saber as ideias, as perspectivas que vocês pensaram aí. Os desafios e os caminhos. Tem um caderno que está passando por aí para vocês botarem só o primeiro nome. Tanto faz, pode botar todo também, mas para ser mais rápido. Então, a gente pode começar por aqui, por esse grupo primeiro, apresentar quais os caminhos, quais as estratégias e perspectivas que vocês construíram aqui nesse cochicho rápido de 10 minutos. Quem é que vai...
Vou começar por um dos primeiros pontos. Nós refletimos sobre um ponto de partida e vimos aqui um ponto importante. Como as conquistas e os direitos conquistados até a data são garantidos para que não haja uma erosão dramática nos próximos tempos e sim para que se mantenha uma base sólida a partir da qual se possa trabalhar no futuro. Esse é um tema que faz parte também, ou seja, nós pensamos no seguinte: o que custa a retirada das instituições? Essa última discussão, Estado, conquistas da democracia, uma democracia institucionalizada, que não pode ficar a cargo da direita, de jeito nenhum. E depois nós seguimos o raciocínio e chegamos a mais um ponto, ou seja, onde deve terminar a polarização para possibilitar o diálogo. A Sara fez uma pergunta e alegou que isso é sempre importante para nós aqui na Alemanha, ou seja, o diálogo a nível individual, onde eu procuro o diálogo, onde está a linha vermelha, que não pode ser ultrapassada. Eu não estou falando de processos coletivos, e sim de encontros individuais. E isso combina com o ponto seguinte: o que é necessário a curto prazo e como deverá ser a perspectiva a longo prazo. Nós não queremos apenas debater sobre o futuro, e sim também sobre a situação atual, uma vez que as eleições ou a campanha já começaram. Então, alternativas, um caminho a ser definido, e isso a curto prazo. E depois a questão, qual é o projeto positivo e alternativo? Creio que vamos pôr isso aqui no meio. E depois, algo muito prático como tema. Como se trava um verdadeiro diálogo? Quem são os parceiros? E em que base, no final das contas, se discute? Somos apenas acompanhantes do processo ou temos a possibilidade de influenciá-lo diretamente?
Nosso grupo, a discussão do nosso grupo vai se resumir em três pontos. Muitos desses pontos já foi falado hoje de manhã e hoje de tarde, mas não tem problema. O primeiro ponto que a gente resumiu da nossa conversa é o fortalecimento das alianças. Porque nós temos vários grupos no Brasil, cada grupo tem uma especialidade, tem um tema que eles trabalham na parte sexual, na parte ambiental, ou vários outros temas. O interessante é estar tentando achar pontos onde esses grupos consigam trabalhar juntos, e com esses, e nesses aspectos, ou nesses pontos, eles conseguem fazer uma pressão política, né? E é mais ou menos, resumindo, mais ou menos isso. O segundo ponto, que já foi falado hoje de manhã, são as questões geracional e de classes. Ou seja, é muito interessante estar indo para a periferia, trabalhando com as famílias na periferia, e não só com os jovens, mas também com as pessoas de mais idades ou de outras idades, porque nós temos também um problema de idade também. Os idosos ou as pessoas de mais idade pensam de um jeito, mas os jovens pensam de outro jeito. Então, nós temos que estar, as pessoas que já são um pouco mais velhas, que já sabem de todas essas conquistas, né, que o Partido dos Trabalhadores conseguiram, né, mas as pessoas jovens acham que não conhecem essas conquistas, né, mostrando para os jovens que tudo essas conquistas que foram conseguidas nos últimos anos. Então, são duas questões que tem que estar trabalhando, tem que ser dialogada com as pessoas, principalmente na periferia. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa...
Não, só para acrescentar, o que tínhamos também falado é que há um fenómeno talvez mais pronunciado na classe média, ou seja, as famílias de classe média no centro da cidade, que é o facto de às vezes os pais terem atingido um certo conforto, uma certa estabilidade económica, e por isso terem medo de perder essas conquistas, e depois de notar que depois os jovens é que começam a questionar se realmente precisam todo esse conforto, se não é importante também integrar outros grupos que estão a ser discriminados. Ou seja, o que nós falámos é que existe este contraste, às vezes também de periferia e cidade ou centro.
E o último ponto são definidos os papéis das instâncias, né, no governo, legislativo, judiciário, executivo. Nós chegamos à conclusão que muitos de vários movimentos misturam, a sociedade brasileira às vezes mistura e não sabe muito bem o que são essas instâncias no governo, no governo ou na política do Brasil. Por exemplo, muitos falam que o governo não fez isso ou não fez aquilo, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados não deixou que o governo fizesse alguma coisa ou outra. Então, nós temos que estar explicando onde é que tem que fazer mais uma pressão política e estar explicando onde que está emperrando, né, alguma reforma do governo. Então, era o último ponto da nossa discussão.
Gut, ja, vielleicht...
Muito bem. Talvez nós não tenhamos aqui uma estratégia didática perfeita. Eu acho que nós vamos ser redundantes, mas eu vou, mesmo assim, resumir sobre o que nós debatemos. O ponto de partida se refere também ao vídeo que nós vimos e nós constatamos todos que espontaneamente nos sentimos profundamente atingidos e sensibilizados devido àquilo que nós vimos e espontaneamente dissemos, mas que horror! Então, como nós emocionalmente nos sentimos tão sensibilizados diretamente, apesar de termos conhecimento de tais fenômenos? E por isso perguntamos como surge empatia? Como pode acontecer que outras pessoas não veem ou sentem aquilo que nós vimos ou sentimos? Então, por favor, corrijam-me. Esse momento que a Paula esquematizou dizendo quão conservativa era, ou conservadora era a sociedade brasileira no seu âmago. E por isso, no que diz respeito ao tema mulher ou gênero, nós chegamos à conclusão de que podemos encontrar o mesmo fenômeno aqui na Alemanha. Talvez não de forma tão crassa, não tão articulada, mas ele existe. Esse foi um dos pontos. Depois nós refletimos tudo isso a partir do nosso ponto de partida, onde nós estamos. Nós vivemos na Alemanha, então nós... não podemos tirar conclusões no lugar de vocês. Nós podemos ver a partir da nossa própria base, de onde vivemos e como vivemos. E assim, a primeira prioridade seria criar informação, informação de peritos, informação qualificada para que as pessoas saibam o que acontece lá, que as pessoas façam alguma coisa e relatem, informem sobre isso. Não somos nós que fazemos isso. Então, assegurar que a informação aconteça, que se efetive. Então, algo como intercâmbio, diálogo, que seria essencial aqui entre o Brasil e a Alemanha. E que, no momento, existe uma conjuntura que foi caracterizada aqui largamente, de modo que tudo que tem um valor emancipativo, sem ser necessariamente de esquerda, está na defensiva, tem que defender aquilo que foi alcançado e tem que se opor à direita. Também aqui nós concluímos, sem querer comparar maçãs com peras, como dizemos em alemão, que nós deveremos verificar isso que acontece mesmo a nível mundial. Sexismo, conservadorismo crescente, etc. E localizar isso na própria realidade, isso é central para travar o diálogo e para podermos agir dentro da nossa própria realidade. Nós podemos ser críticos e solidários, mas, ao mesmo tempo, há que perguntar e onde se encontram esses fenômenos aqui na nossa sociedade alemã. Porque aquilo que vimos no filme, isso pode ser transposto com facilidade para a Alemanha. Há muitos grupos, grupos de mulheres que se ocupam com temas tais, em um sentido mais lato, talvez falte a perspectiva, o intercâmbio entre grupos brasileiros e grupos alemães. Então, onde podemos, mais uma vez, criar essa interface para aprender reciprocamente? E o último passo, e fomos tão modestos, o que podemos nós fazer? Isso é importante. Talvez um fluxo de recursos financeiros modestos também seja necessário ou seja importante. Outros fazem trabalho de conscientização, de formação, educação, publicitário, etc. E, por isso, o nosso papel seria reagir no intercâmbio Brasil-Alemanha àquilo que acontece no Brasil. E aí já passamos para um nível operacional, mas não tivemos tempo para desenvolver um plano de trabalho. Mas pensamos, por exemplo, no congresso em Montevideo, que vocês mencionaram. Seria bom que as discussões lá travadas fossem divulgadas aqui, na Alemanha. E aí nós poderíamos ver como podemos denunciar injustiça perante as mulheres lá e aqui. E também mostrar em que medida a política daqui é corresponsável. E nós queremos também indigitar o endereçário lá. Há os grandes dilemas. Possivelmente, na conjuntura brasileira, nós vemos Lula, que faz grande campanha eleitoral a nível partidário, geopolítico, etc., com uma pressão de tempo enorme, com uma dinâmica própria, onde muitas coisas que foram refletidas, como a autocrítica, a avaliação, o olhar lançado para o passado, parecem desaparecer. São dois mundos paralelos, quase, que se freiam, ou refreiam reciprocamente, que não têm uma perspectiva comum. E como sair desse dilema? Como se comportar? Porque essa é uma realidade. Se for conseguido ou não, não sei. Mas o que isso significa, afinal de contas? Temos quatro pontos que nós resumimos. Por um lado, foi importante para nós o diálogo entre as camadas sociais, que deve ser iluminado sempre de novo para ver onde podemos começar a falar uns com os outros, onde podemos sensibilizar os outros pela problemática que é atual no momento. Eu creio que isso sempre é importante, independentemente de ser ontem, hoje ou amanhã. Um outro ponto que a mim parece muito importante, que também os homens sejam incluídos. É claro que há um movimento feminista, mas sem os homens, com quem entramos em confronto, e há também homens que apoiam as mulheres, e eles devem ser incluídos, devem obter uma plataforma também. Isso me parece sumamente importante, porque muitas mulheres, quando se engajam de uma maneira feminista, o que é correto, e defendem as suas posições, mas isso pode gerar oposição dos homens também, talvez maior do que antes de se terem empenhado. Seria, a meu ver, um bom acesso se os homens que são a favor do movimento também fossem apoiados. Eu penso que isso é extremamente importante.
Pontos que eu acho que já estão em andamento no Brasil e que, pelo menos, com a minha experiência, na minha região, tem sido muito válido. É, espaços de discussão que vão além da universidade, ou dos espaços educacionais, por exemplo, né? A ocupação da cidade como um espaço político. É, a intervenção de movimentos, não só para o próprio movimento, mas para o restante da sociedade, né? É, como espaços de discussão de problemas pontuais da cidade, e que depois vão se desenvolver para outros ambientes, né? Na minha cidade, em Belo Horizonte, temos a Zona Megafônica, que é um espaço de discussão que agrega a diversidade da cidade, né? É, movimento LGBT, movimento negro, movimento feminista, e a gente tenta fazer discussões sobre problemas que perpassam, né, essas individualidades, né? É, cada um tem a sua identidade dentro do grupo, mas dentro desses grupos a gente tem também problemas que perpassam, né? Então, espaços de discussão, sejam eles dentro de espaços públicos, como centros de juventude ou praças, né, com aulas públicas em praças, que é muito, muito bacana, porque envolve também movimentos que envolvem a cultura, né, como o carnaval. Como assim o carnaval pode ser político? Pode ser, sim, como um espaço de se integrar à cidade, né? A cidade não é só um lugar de passagem, mas a gente vive a política diariamente, né, dentro desses espaços. E também aumentar as mídias, que não são só as mídias via internet, que possa também contribuir em lugares mais afastados, em pequenas cidades, áreas rurais, né? Que é muito presente o rádio, né? Nas áreas mais marginalizadas, como nas favelas também, rádios locais são muito, muito, assim, importantes para fazer a comunicação naquele lugar e para distribuir informações não só pontuais, mas daquela sociedade especificamente.
Assim, nós falamos metade alemão e metade português, então eu vou falar, acho que um pouquinho. Bem, em primeiro lugar, nós temos um illegitim regierung, um governo que é ilegítimo. Então, assim, nosso pensamento, esse staatliches Programm, ou da Masnam, que significa políticas públicas, nesse illegitime Regierung ist nicht einfach. Das ist ein Fakt, und wir haben trotzdem mit viel Hoffnung gedacht, wie am besten.
Não é simples, partindo de um governo ilegítimo, fazer políticas públicas. E eu passo aqui a palavra à Sara. Sim, talvez dois ou três pontos. Nós falamos, por um lado, sobre a violência, que também diz respeito a homens jovens, que também são pais, que estão inseridos em famílias, que são mortos, que são presos, e que isso tem um impacto muito grande sobre as famílias, sobretudo as mulheres, que deverão governar as suas famílias sozinhas, e também sobre as crianças que crescem sem pai, eventualmente, que se veem confrontados com pressões sociais outras, e por isso foi importante para nós dizer que deve haver uma solidariedade de mulheres também em prol da situação dos homens, homens sujeitos à violência, cujos direitos humanos são maltratados, e também em prol das crianças. E a família deve ser considerada como um todo, e os vários grupos ou representantes dos grupos devem se solidarizar, a nosso ver. O segundo ponto, a educação, a formação também sobre direitos humanos nas escolas. informação sobre o que acontece, aquilo que aconteceu, quais são os direitos, a que eu tenho direito. Isso são, digamos, questões fundamentais da educação popular. Educação popular ou educação de base, isso sempre foi uma grande discussão e foi sempre um debate muito importante para o PT desde a sua fundação. E, através da informação e solidariedade com os grupos de mulheres. E, através de um apoio profissional, tornar-se ativo. Esse foi o nosso cochicho também, com a presença de um homem. Obrigada. Nós, no fundo, tivemos 3 pontos sobre os quais nós nos debruçamos mais longamente. Foi, por um lado, o diálogo intergeracional e a pergunta como as meninas e os meninos podem ser incluídos, como podem ser politizados através da educação, sendo que para nós foi importante não apenas incluir os homens, e sim também os rapazes, os mais jovens, sobre os temas prevenção da violência e LGBT. É importante trabalhar com os rapazes a esse nível. Depois, falamos também sobre formas de mobilização, redes sociais, e vimos e tematizamos que também flash mobs são possibilidades para que todas as gerações vão para a rua e cuja divulgação acontece através de redes sociais. Pareceu-nos importante que estruturas petrificadas, que já existem há longo tempo, se abram. E, para tal, é necessário dispor-se a ouvir os outros. Isso é um tema em relação aos mais jovens. Devemos ouvi-los e devemos tentar também que eles ouçam as pessoas de mais idade. Então, uma abertura recíproca. Como promover essa abertura recíproca de que é importante ouvir-se uns aos outros e criar espaço para tal. Um outro ponto, de natureza muito geral, foi o que o Jan tematizou há pouco, são as estruturas de uma política de esquerda, o PT, e foi chamada a atenção de que, considerando essa estrutura de quadros, se deveria fazer um levantamento da situação existente, uma autorreflexão sobre aquilo que correu mal nessa política de esquerda, não apenas da PT, mas também dos sindicatos, que há muitos anos agem de uma determinada forma. E isso deveria ocorrer em paralelo para criar novas estruturas, o que nem sempre é pretendido por todos, porque muitos querem pura e simplesmente continuar a fazer o mesmo que sempre fizeram. Então, isso nos pareceu uma estratégia viável para trilhar novos caminhos. Obrigada.
Sudino Rauf? Genau. Du möchtest direkt darauf reagieren?
Você gosta de quer reagir imediatamente ao que foi apresentado?
Aqui é que muito importante também para todos os grupos, para todos os movimentos no Brasil, é uma pressão internacional também, né, no governo. Então, o que a gente tive uma conversa hoje no, quando eu estava comendo, é que está juntando todos esses pontos que foram escritos, colocar no papel e tentar, com esse papel, fazer uma pressão internacional, né, porque tem muitos grupos aqui juntos que vieram para cá, e que grupos importantes, né, aqui da Alemanha, que através desse papel, através desse documento, né, talvez tentar fazer uma pressão internacional em cima do governo do Brasil, né, ou pressão, qualquer tipo de pressão que vocês precisam, né, seria uma ideia que me surgiu na cabeça.
Nós temos 5 minutos. Queríamos agradecer pela riqueza desse momento de troca e de intercâmbio em torno de perspectivas do que vocês destacam a partir do que vivem no Brasil, quem tem um pé no Brasil, do que vem do Brasil, quem está na Alemanha, e do que vem de Brasil na Alemanha, né, de contextos que são partilhados, de questões que são recíprocas, que não são só do Brasil, que são de vocês também. A ideia é que nesse momento a gente pudesse fazer uma troca em torno de desafios mais a curto, a longo prazo, mas também do que se vê como perspectivas para ajudar a iluminar os caminhos da nossa resistência a partir do que a gente pôde partilhar com vocês, que, como a gente disse desde o início, é uma leitura, né, desse contexto, desse cenário. Muitas questões que foram trazidas aqui são questões que estão sendo fortemente discutidas, né? A leitura crítica do que foi esse último período, tanto do ponto de vista dos descaminhos do governo, mas também do que foi a atuação dos movimentos sociais, daquilo que foram também nossos descaminhos, mas também nossos acertos, né? Há uma grande necessidade de criar espaços para essa autocrítica e para essa crítica, para pensar adiante. Há um grande desafio colocado, como está reforçado aqui, no campo da comunicação, quer dizer, como comunicar para gerar empatia, né, como comunicar para emocionar, como comunicar para favorecer o diálogo com a sociedade em diferentes contextos. Nós temos um desafio também grande em termos de reestruturação da própria esquerda, quer dizer, de crítica das estruturas que estão aí colocadas, das práticas que estão aí colocadas, e um grande desafio de renovação, como também foi pontuado aqui. E temos também um grande desafio, mas a longo prazo, mas também a curto prazo, que é como enfrentar essa situação de extrema polarização, né? Quer dizer, como favorecer esse diálogo entre nós, porque há uma polarização no próprio campo dos movimentos sociais. Muitas vezes a gente se divide entre quem está a favor, quem está contra, quem já defende as eleições e quem tem uma visão um pouco mais ponderada. Então, essa polarização é forte. Então, é preciso criar momentos em que realmente a gente possa se escutar e ouvir nossas críticas. Isso é uma necessidade muito grande. Mas isso também está colocado na sociedade, né? A questão que a Sara traz da linha vermelha. Como também do ponto de vista individual, a gente favorecer e gerar novos processos de empatia e de aproximação, que significa enfrentar a cultura fascista que está aí colocada. Quer dizer, essa polarização que coloca pessoa contra pessoa é a principal via do fascismo, né? E a gente tem procurado, nos nossos processos de formação e de debate, dizer: nós estamos nos enfrentando com ideias, não com pessoas, né? Isso é uma forma da gente convidar as pessoas a dialogarem umas com as outras, de fazerem conversas nos ônibus, de fazerem conversa na fila do posto de saúde, de conversarem na sua família. Quer dizer, é um momento em que a sociedade brasileira está desafiada a dialogar e a conversar, e às vezes é conversar no grupo de WhatsApp da sua família, onde muitas vezes a polarização está colocada. Então, isso parece uma questão pequena, mas não é, porque é essa polarização e essa despolitização que coloca pessoa contra pessoa, coxinha contra a mortadela, que faz com que o fascismo vá crescendo e que a gente perca de vista os grandes inimigos e as grandes forças que estão aí se aproveitando desse contexto e avançando contra nós. Então, há também uma necessidade da gente pensar metodologias e práticas nesse sentido. O que fica também, e que é importante a gente recuperar desse momento, desse fórum de diálogo, em termos de caminhos, é que intercâmbios e que caminhos entre Brasil e Alemanha, entre os grupos que estão no Brasil e os grupos que estão aqui na Alemanha, podem ser construídos para a gente fortalecer essa resistência. Então, mais que nunca, como já foi dito aqui, a gente precisa da solidariedade internacional. E acho que tem caminhos que vocês apontaram que a gente considera muito relevantes. Um deles é fortalecer esse fluxo de comunicação entre nós e um fluxo de pronta denúncia. A gente vem produzindo informação bastante qualificada sobre as perdas de direitos, mas acho que a gente ainda precisa fazer com que essa informação de denúncia, esses alertas, possam ser comunicados amplamente. Então, eu acho que se a gente puder criar fluxos de comunicação para que as denúncias ganhem mais repercussão internacional, tem a ver com essa estratégia de comunicação compartilhada, eu acho que isso vai fortalecer bastante a resistência no Brasil. Outro espaço importante são realmente esses espaços de intercâmbio e de diálogo mais crítico e estratégico. Eu acho que todos os movimentos e forças progressistas do mundo estão desafiadas a criar espaços para a gente repensar e pensar profundamente os caminhos da transformação hoje, nesse atual momento do mundo, com as crises que a gente está vivendo em todo o mundo, com a ofensiva conservadora. Eu acho que essa é a questão do nosso tempo e com a questão da crise democrática. Então, fortalecer espaços de intercâmbio, de diálogo crítico, são muito, muito importantes. Também, repensar o que é o diálogo. Acho que, sobretudo, isso no Brasil está dado, né? Já passou. A estratégia das frentes, por exemplo, não tem conseguido fazer o que vocês estão colocando aqui como o diálogo entre pares, em que a gente se escute. Pelo contrário, é sempre um tendo que seguir os outros, é sempre um que dita como é que vai ser, então a gente precisa fortalecer esses diálogos entre pares, né? E fazer a informação circular internacionalmente tem garantido uma estratégia muito importante de resistência, que a gente não falou aqui, mas ela existe, que é fazer o governo passar vergonha. Onde o governo ilegítimo tem chegado, não sei se vocês têm visto, mas sempre tem alguém lá levantando uma plaquinha fora Temer ou fazendo uma denúncia pública. Isso é muito importante, isso tem muita repercussão internamente. Então, essas estratégias também, muitas vezes, de insurreição ali pequena, têm grande repercussão se tiverem articuladas numa estratégia boa de comunicação. Para encerrar, eu passo para a Nalba. A gente não sabe o que vai ser 2018. Nós estamos, na nossa posição, no SOS Corpo e no nosso movimento feminista, é de crítica a uma saída eleitoral. A gente não acredita que quem deu o golpe vai ficar só 2 anos e que, portanto, a gente tem uma salvação anunciada em 2018. Então, a gente segue firme na crítica desse caminho, porque a gente precisa pensar além da via eleitoral. Embora a gente lute por reforma política, por reforma do sistema político, continuamos lutando, mas temos feito essa crítica sobre essa salvação numa eleição em 2018. O que não significa dizer que a gente não tenha que agir durante as eleições de 2018, porque a gente pode ter um cenário de extrema polarização, a gente tem uma ameaça de um efeito Trump no Brasil, com a candidatura Bolsonaro. A gente tem uma ameaça de um efeito Macri, que foi o que aconteceu na Argentina, que é do capital eleger o seu próprio representante entre os seus. Isso também é uma coisa que está apontada. Então, não sabemos como vamos nos mover, porque talvez a gente tenha que criar uma ampla força caso um efeito Trump se anuncie como um cenário possível nas eleições de 2018. Então, tudo se move muito rapidamente. Então, a gente faz uma crítica de longo prazo, mas também estamos alertas para se mover diante dos cenários que se apresentarem no ano que vem. É sempre assim que a gente se move na esquerda, né? Com prontidão e com horizonte. Eu acho que a gente precisa recuperar essas duas virtudes, como também princípios da nossa resistência. É isso.
Tem um ditado no Brasil que a gente diz, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. A gente está exatamente nesse momento, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, e a gente nem quer que o bicho pegue, nem tampouco que ele nos coma, né? Então, a gente está nessa força-tarefa mesmo, e
Esse diálogo trouxe muitas questões importantes para a gente. Para a gente é muito importante ter um olhar de fora, né? A gente está lá dentro no furdunço mesmo, e às vezes a gente não consegue visualizar, né? E uma coisa que Verônica trouxe, que é bem importante nessa coisa do mortadela e dos coxinhas, é que a gente perde o foco contra quem a gente está lutando, né? A gente está lutando contra quem? Quem são os nossos reais inimigos, né? Então, é uma estratégia que está sendo feita pelo fascismo, e que se a gente não tomar de conta, a gente cai nessa esparrela. Eita, palavras que eu não sei se vão conseguir traduzir. Mas a gente está no final mesmo, não temos mais tempo para concluir. Eu queria só que todo mundo ficasse em pé, para a gente só fazer uma energização. E também a gente tem um sorteio de uma camiseta aqui. Todo mundo botou o nome. Está faltando, né? Então.
Está faltando? Está faltando. Então, no Fed-Livre, lá no SOS Corpo, a gente sempre termina. É bom fazer. Que a gente tenha a perspectiva Fed-Livre.
Ah, desculpa. E é só para a gente encerrar, aí, para energizar, para a gente receber essa energia de vocês, que foi muito importante para a gente nesse dia de hoje. E aí eu solicitaria só que a gente pegasse as mãos, desse as mãos. Dessas mãos, não tem muito como a gente fazer uma música, uma dança, mas a gente, de uma vez só, fazer aquele grito que a gente tem feito no Brasil o tempo inteiro. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer!
Fora
Temer! Resistência! Peço para a tradutora dizer um número entre 1 e 23. Qualquer número. Está escutando? Não entendi. 17. Ganhou a camiseta. Então, continuamos nesse espaço, conversando, trocando, tá? E, assim, muito obrigada mesmo a vocês todas e todos por ter contribuído com a gente nesse dia, né? E ter trazido muitas ideias, muitas coisas para a gente pensar, refletir e fortalecer o nosso movimento e fortalecer essa luta no Brasil que está, como a gente disse, muito difícil. Mas a gente vai superar. Acreditamos.
Obrigada, Analba. Então, tenho quase nada para acrescentar, a não ser agradecer muito a presença de vocês, as ricas experiências que têm trazidas e compartilhadas com nós, e espero que vocês voltem energizadas para lá, e com certeza têm energizado a nós aqui. Muito obrigada. E por último, muito obrigada pela tradução, gente.
A gente que agradece, muito obrigado.
Você queria falar? Sim, peço
a gentileza de falar uma coisa rapidinho. Eu faço parte de um grupo de mulheres em Frankfurt, que é a Embradiva, que já existe há 18 anos. Então, aqui em nome da Embradiva, eu gostaria de pedir que visitem o nosso site, www.embradiva.org, e também se dê um like lá na nossa página no Facebook. Então, agora, ouvindo as companheiras aqui, eu fico muito feliz. Assim, eu acho que cada vez vejo mais importante o fortalecimento desse intercâmbio, né? Desse intercâmbio internacional. Nós tivemos aqui uma companheira de Salvador e trouxe muitos flyers e nós distribuímos com esse número de não à violência que existe em alguns países da Europa, denuncia, etc. Então, eu acho isso muito importante. É a luta agora nesse governo ilegítimo, nenhum direito a menos. Mesmo assim, tenho perdido muito, mas a esperança, eu vejo, me fortaleço quando eu vejo companheiras que estão lá dentro na luta e não na resistência. Obrigada, né?